Acompanhe agora Vozes do Município, o momento de conhecer mais sobre nossa gente. Vozes do Município.
Nossa tradicional vinheta de todas as sextas-feiras anuncia que vem entrevistas por aqui. A gente vai conhecer mais histórias, mais protagonistas da nossa sociedade. Todos nós somos protagonistas de nossas vidas e a gente vai invadindo um pouquinho a vida de várias pessoas e trazendo aí o que é tão importante na vida, né? A gente se conectar com as pessoas. Lembrando, faltando agora 28 minutos para as 14 horas, que a gente também está ao vivo pelo nosso Facebook aqui da Rádio Imigrantes FM de Turvo. Até vou ver se eu consigo me conectar aqui, se vai atualizar para a gente acompanhar para quem, ó, conseguir. Então, a gente consegue ouvir os recadinhos também aqui online. E quem está conosco nesta sexta-feira, 14 de julho, é o João Bittencourt. Seja bem-vindo aqui ao nosso Clube do Ouvinte.
Opa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde, Renata. Boa tarde, ouvintes da Rádio Imigrantes. E é uma honra poder conversar, contar um pouquinho sobre mim e o trabalho que eu faço.
E o João, a gente tradicionalmente aqui já abre contando, não sou eu que faço as apresentações. Cada entrevistado da gente fica com a missão de se apresentar e mostrar um pouquinho mais quem é. Quem é o João pelo João?
Boa. Primeiro que isso é uma ótima pergunta, porque está muito alinhado com o que eu trabalho, né? Que é saber quem nós somos. Então, eu sou um ser humano buscador, curioso por natureza. Então, desde que eu me conheço, eu sou uma pessoa que busca, que quer saber como as coisas funcionam, o que é, o que somos, para onde vamos. Essas perguntas filosóficas sempre me guiaram. E a partir disso eu me encontrei nessa filosofia, nessa prática que eu sigo como profissão, mas também como algo pessoal, que é a prática do yoga. Mas além dessa essência que me faz ser quem eu sou, eu também sou fisioterapeuta de formação e faço mestrado em ciências da saúde. Hoje atuo como fisioterapeuta e como instrutor de yoga. Mas o melhor de tudo é que eu consigo alinhar quem eu sou com o meu propósito profissional e pessoal.
E com certeza nessa busca, nesse intuito aí de equilíbrio entre corpo e mente, a prática do yoga é algo que traz aí, com certeza, muita coisa boa na vida das pessoas. Mas a gente situando nessa sua busca, você encontrou a yoga. Como é que foi que você chegou nessa prática e o que é?
Boa. Então, eu não sou nascido de Criciúma e ao longo da minha vida eu sempre fui muito curioso. E um lado que me despertava muita curiosidade é sobre quem somos. Tentar me entender melhor, me perceber como ser humano. E a partir disso, eu fiz várias leituras e procurava, né, esse entendimento. E em muitos lugares falavam de desenvolvimento espiritual. E através disso eu encontrei o yoga. Mas eu não sabia o que era. Né? O yoga para mim era algo misterioso. Eu não encontrava o que era até que me apareceu uma prática para fazer experimental. E é muito legal que eu não consigo dizer em palavras um conceito dizendo o que é se eu não sentisse o que é. Então hoje, depois de 8 anos praticando, o yoga me apareceu como uma escola de autoconhecimento. O lugar onde eu consigo me entender como pessoa, mas entender minhas virtudes, entender minhas dificuldades, trabalhar o meu corpo para que ele tenha potencial, para que a minha mente consiga se acalmar, para eu ter controle dos meus pensamentos e respirar de uma forma consciente, onde eu consiga sentir todo o benefício da respiração. Então, o yoga é uma prática que ela é física, mas ela não é só física. Ela é mental, mas ela não é só mental. Ela é espiritual, mas ela não é só espiritual. Ela é um corpo fechado, né, onde a gente consegue alinhar as esferas do ser humano, o corpo, a mente e o espírito, que tem inúmeros benefícios, né? Além da parte física, a gente consegue trazer de volta para o corpo seus potenciais, né? Ganhar espaço, ganhar flexibilidade, ganhar força, ganhar resistência, se posturar de uma forma melhor. Tanto que as posições são chamadas de posturas, porque é como nós nos posturamos. E a gente consegue trabalhar os nossos pensamentos, trazer foco, trazer paciência. Então, nesse processo, eu me reconheci como ser, né? Comecei a pensar os meus hábitos de vida, minha alimentação, meus hábitos, né, de praticar uma atividade física, de melhorar o que eu nutro nos meus pensamentos através dessa prática. Então, ela foi bem completa. Mas eu sempre digo para os meus alunos que o primeiro passo é saber respirar. Né? Se não fosse a respiração, né, a gente não existiria o yoga. Então é se centrar, respirar, se perceber, e ali o yoga começa a agir, começa a aparecer.
E nessa importância que a respiração tem, todos nós respiramos. Todos nós que respiramos podemos estar praticando yoga. Tem alguma contraindicação? Alguém não pode? Alguém que deve? Quem é que pode estar procurando essa prática?
Então, a gente passa 24 horas do dia respirando. É algo que acontece enquanto a gente dorme, enquanto a gente está acordado. Mas mesmo acordados, a gente não percebe a respiração. E aí, a gente, através das nossas emoções, a gente modula essa respiração. Ou respira mais rápido, ou respira mais curto. E essa dinâmica de respiração faz a gente ter atitudes diferentes. Então, uma pessoa mais ansiosa, mais agitada, vai respirar de forma curta, pequenininha. E aí acaba tendo cada vez mais pensamentos, atitudes impulsivas ou raivosas, diferente de quem percebe a sua respiração, respira com tranquilidade, os ombros já se soltam, a boca já se solta, já se sente mais calmo. Então, percebendo a respiração, a gente consegue se sentir um pouco melhor. Yoga é uma prática que não tem contraindicação, porque a gente consegue adaptar a prática ao aluno. Né? E não o contrário, não é o aluno que tem que se moldar para a prática. Então eu já tive alunos que não tinham uma perna, conseguiam praticar. Alunos que tinham problemas na coluna, conseguiam se adaptar à prática. Porque é uma coisa que não é só física. Então estando consciente, fazendo aquilo com amor, a gente já está praticando yoga.
E por exemplo, eu geralmente quando penso no yoga, eu penso em algo calmo, essa questão que é a serena. Ela é importante para quem é agitado, às vezes, por exemplo, quem estiver vendo pela live, assim como o Adalberto Paulino lá de São Paulo, que está dando boa tarde para a gente aqui na live, estou gesticulando, já sou uma pessoa agitada. O yoga traz benefícios para acalmar, é só para quem é mais calminho, quem é agitado deve fazer também, como é que fica esse foco de quem, né, nessa prática, quem pode aí, quem merece fazer?
Então, traz muitos benefícios para os agitados. Os agitados, eu diria que são os que mais precisam. Porque algumas pessoas pensam assim, ó, ah, eu sou muito agitado, eu não posso fazer yoga. Pois é justamente o yoga que te permite diminuir esse estado agitado. Ou pensa, eu sou muito rígido para fazer yoga, né, tem que ser flexível. Pois é justamente o yoga a ferramenta que vai te trazer essa flexibilidade. Ah, eu não tenho equilíbrio, como é que eu vou fazer yoga? É justamente o yoga a ferramenta que vai te trazer esse equilíbrio. Então, primeiro a gente tenta. E ali dentro, a gente vai trazer as ferramentas necessárias para tirar o agito, para se acalmar. Porque quanto mais agitado a gente vai estar, mais rápido a gente vai respirar. E é uma bola de neve. O pensamento agitado vai levar a respiração curta vai levar a pensamentos agitados e a gente não sai desse processo. Então, na prática do yoga, a gente traz ferramentas para se perceber esse agito e permitir que ele se acalme.
E, por exemplo, você falou que a professor traz essas práticas. É algo que a gente constrói, faz uma vez por semana, todo dia, uma vez por mês? Como é que é essa frequência, essas práticas são realizadas?
O yoga, hoje a gente oferece o yoga, pode ser feito uma vez na semana ou duas vezes na semana. Hoje a gente está com turma na clínica Soul, que fica na rua Jorge Lacerda, na frente do CRAS, ali pertinho do CRAS. E nós temos turmas segundas e quartas no período da noite. Claro que quanto maior a frequência que a gente pratica, mais rápido a gente percebe os benefícios, tanto físicos quanto mentais. Mas quem faz uma vez na semana também sente os mesmos benefícios. E é muito curioso que algumas pessoas pensam assim, ai, acho que hoje eu não vou para a prática. Mas quando vão, dizem assim, ainda bem que eu vim. Porque ela muda a tua vibração, muda o teu sentimento quanto a si mesmo. Sai embora, parece que tá pisando em nuvens de tão tranquilo. Então, independente da frequência, o importante é fazer.
E a partir do momento que você faz a aula, você leva para casa, tem exercícios, consegue usar essas orientações no seu cotidiano? Ou faz somente segmentado? Ah, preciso de um equipamento específico, preciso de um ambiente específico?
O yoga, ele tem um equipamento específico que a gente precisa, que é um corpo. Tendo um corpo, independente de como é esse corpo, se é alto, se é magro, se é gordo, se é magro, não tem distinção. Tendo um corpo, é capaz de praticar. E as práticas, elas são feitas durante uma hora, né, no nosso espaço, mas eu sempre dou as ferramentas necessárias para que esse aluno leve para o dia a dia. Porque como a gente respira o dia todo, por que não perceber essa respiração de uma forma melhor durante o dia? Né, às vezes numa situação onde o chefe tá te pedindo, tá botando muita pressão, que te deixa nervoso, por que não perceber a respiração e usar as ferramentas da nossa prática no dia a dia para não sentir essa pressão tomando conta do seu ser, né, para que a gente se sinta um pouco mais calmo? Ou então as posturas que nos deixam mais alinhados, mais firmes no dia a dia. Então eu sempre dou as ferramentas necessárias para que o aluno seja autônomo, né? Que ele tenha autonomia suficiente para fazer em casa. Além disso, algumas aulas eu tenho gravadas, eu consigo, né, passar o link do YouTube para que os alunos façam em casa, ou pelo Instagram mesmo, né? Quem quiser me acompanhar é @joaobittenyoga. E lá eu tenho algumas sequências de posturas, de orientações, que as pessoas podem fazer em suas casas.
E nessa procura, tem desde criança, tem adulto, tem idoso, às vezes dá para fazer em família, né? A gente fala tanto que leva uma vida agitada, pais que dizem que seus filhos são os chamados elétricos, agitados, que não param quietos. Também é interessante de fazer assim em família?
É muito interessante fazer em família, porque existem muitas posturas que são feitas em dupla. A gente consegue fazer posturas em dupla. E eu sempre digo que na vida ou a gente precisa de um puxãozinho ou de um empurrãozinho. E essas posturas em dupla permitem essa cumplicidade. Então, trabalhar essa cumplicidade. Outra, perceber o seu corpo. Às vezes, eu já tive uma turma com idosos, né? Que era acima dos 60. Acho que ela tinha uns 67 anos. E ela fazia posturas que ela nunca tinha feito. Virar cambalhota ou tentar abrir espacato. Perceber as limitações. Porque mesmo um corpo idoso é capaz, né? Claro, desde que a gente reduza a intensidade, mas a gente vai progredindo e a progressão acontece. Então, por exemplo, para quem tem os filhos agitados, se permita fazer a prática junto, o pai e o filho, né? Hoje eu não tenho turma de crianças, né? Exige uma especialização especial, que é yoga para crianças, porque existe um manejo lúdico diferente, né? Então, minha turma é de adolescentes a idosos, assim. E o legal é que a gente tem não é separado por faixa etária. Eu boto todo mundo junto e cada um faz a prática de acordo com o seu potencial do corpo. Então, tem uma pessoa bem mais velha adaptada àquela postura, mas tem, ao mesmo tempo, um jovem fazendo aquela postura de uma forma mais intermediária ou avançada, mas todos praticam juntos.
E nessa rotina que a gente vive bastante acelerada, cheia de compromissos, e os próprios pais, às vezes, como a gente estava falando sobre família, têm dificuldade de fazer conexão, principalmente com adolescentes, né? Aquela fase tão temida que dizem que não tem essa... É um momento importante que dá para tirar em família, né? Não sei o que, que eu vou conversar com o meu filho, não sei o que, que ele gosta de fazer. Dá para aproveitar e fazer essa conexão, né?
Exatamente, é uma ótima ferramenta, inclusive para que o adolescente que está naquela fase de se descobrir tenha um lugar que ele consiga se perceber quem ele é, suas emoções, porque, né, o adolescente em puberdade trabalha, tem as emoções muito, muito afloradas, mas para que ele se perceba, que ele se sinta, que ele se permita, que ele reconheça o amor dado pelos pais, mas que ele também se permita dar amor, essas coisas que o yoga traz na sua sutileza.
Aqui a Gabriela está botando um recadinho. João, o quanto o yoga trouxe de transformações na tua vida? O que você sentiu que te melhorou como ser humano? Pode falar sobre isso?
Ótimo, obrigado pela pergunta, Gabi. O primeiro benefício que eu senti foi físico, né? Então, enquanto eu fui fazendo yoga, eu era uma pessoa muito encurtada e eu não percebia que o meu corpo tinha uma prisão que me deixava ali bloqueado. Então, eu me permiti expandir, eu me permiti, né, ganhar flexibilidade. Mas, aos poucos, essa sutileza veio trazendo muito uma percepção dos hábitos da minha vida. Então, eu era uma pessoa... Eu mudei a minha forma de me alimentar, porque eu percebi que eu precisava nutrir o meu corpo de uma forma melhor, né? Hoje, eu adotei uma dieta diferente, mas os resultados são muito pessoais, né? Cada um vai ter uma visão diferente. Eu me percebi muito mais amoroso, muito mais receptivo. E eu tinha, apesar de ser bem falador, eu era muito tímido. Hoje eu sou muito mais aberto para conversar sobre o que for. E uma sensibilidade maior também. Eu me percebo muito mais sensível. Eu converso sentindo, sabe? Tendo uma sensibilidade maior. Hoje com os meus pacientes também, sendo idosos, sendo jovens, eu tento me conectar de uma forma melhor. E eu percebo que o yoga me ajudou muito nisso, nessa sensibilidade.
E nessa sensibilidade, nesses aprendizados, já faltam só 13 minutos para as 14 horas, o tempo foi passando, conversamos bastante, com certeza o yoga traz aí muitas perguntas interessantes, muitas respostas para as vidas das pessoas, e o João também é muito mais do que apenas o professor de yoga, com certeza a gente falaria aí uma tarde toda sobre vários aspectos da sua vida. Mas, como a gente tem um tempo pré-determinado, a gente agradece sua participação e deixa aí o microfone aberto aqui na Rádio Imigrantes para você fazer suas considerações.
Ótimo. Primeiro, obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui. Queria estender meu convite a quem está escutando a gente para se permitir fazer yoga, conhecer essa técnica que é muito legal. Hoje a gente atende na Clínica Soul, que é uma clínica multi que funciona ali na rua Jorge Lacerda. Então, me procurem no Instagram, @joaobittenyoga. Hoje eu trabalho com yoga, mas também sou fisioterapeuta, faço atendimento domiciliar. Sou muito flexível sou muito disponível, né? Quem quiser me chamar, conversar, tirar dúvidas, eu estou 100% à disposição. E o que precisarem de mim, é só me chamar.
Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite e que venha aí novas oportunidades de a gente conversar aí também sobre fisioterapia, outros assuntos e até mesmo mais sobre yoga por aqui. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada.